O refluxo é uma doença que atinge quase 30% dos brasileiros. Muitos desconhecem ter o problema e não relacionam seus sintomas desagradáveis a uma enfermidade mais séria que precisa de tratamento. Eu conversei com o Dr. Roberto Oliveira Dantas, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que explicou o que é a doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE.
Refluxo gastroesofágico, sendo mais preciso, é o retorno do conteúdo do estômago para partes mais altas, no caso, o esôfago e às vezes até chegando na faringe e na boca.
E o que causa esse refluxo?
Tem vários fatores. Um fator é a pouca eficiência do esfíncter inferior do esôfago, que é a passagem, a transição entre o esôfago e o estômago, que às vezes ele não está com um funcionamento muito bom e não consegue se reter o conteúdo gástrico no estômago. Então esse conteúdo gástrico pode subir e causar problemas no esôfago.
E que fatores podem contribuir para essa falha do esfíncter?
No momento, o fator mais importante é a obesidade. Pacientes obesos, ele tem um aumento da pressão dentro do abdômen que força a volta do conteúdo gástrico para o esôfago. Então isso é hoje em dia muito frequente e é um problema muito importante nesse momento por conta do aumento das casas de obesidade. Outros são o uso de drogas, algumas vezes cirurgias, a hérnia de hiato, que compromete o funcionamento dessa barreira de proteção contra o refluxo.
Uma pessoa estressada ou aquele tipo que come muito e vai deitar, isso também contribui para o problema?
Contribui bastante porque a maioria dos episódios de refluxo ocorre depois da refeição. Então a pessoa que acaba de comer vai deitar, ele tem maior chance de ter o refluxo gastroesofágico, ou mesmo estressado, por exemplo, fazer um exercício físico depois de acabar de comer. Exercício físico não precisa ser muito intenso, às vezes andar, isso tudo contribui para a volta do conteúdo gástrico para o esôfago.
A gente ouve falar que os bebês costumam ter refluxo, por
isso.
Quê?
O que acontece é que quando a criança nasce, ela não tem essa barreira anti-refluxo muito eficiente. Essa barreira ele vai se desenvolvendo à medida que a criança cresce. Então eles têm refluxo, por isso que quando a criança mama, deixa a criança em pé, não pode pôr deitado, para que ela possa liberar o gás que está no estômago, porque o gás também reflui e o gás traz o conteúdo gástrico também para dentro do esôfago. Então a criança ela tem uma imaturidade dessa barreira esôfago-gástrica.
E no caso da gestante, ela também pode apresentar esse problema?
A gestante tem muito desse problema pelo próprio crescimento do útero, na medida que a gestação vai se desenvolvendo, aumenta a pressão intraabdominal. Então força, empurra o que está no estômago de volta para dentro do esôfago.
Diabético pode sofrer com refluxo?
Pode. Pode porque o diabetes ele compromete o movimento do estômago, o movimento do esôfago. Então aquela fisiologia desses órgãos, esôfago e estômago, ele fica comprometida, aí o funcionamento não fica bom.
A partir do momento que o refluxo é um problema, como tratar?
Nós temos duas linhas, uma linha de comportamental, que seria não comer demais, se o paciente está muito obeso, ele perder peso, não fazer grandes refeições, não se deitar depois da refeição, pelo menos umas 2 horas depois que comeu, parar de fumar, não tomar muito bebida gasosa, porque a bebida gasosa ela aumenta o gás dentro do estômago e com isso o refluxo é como se estivesse comendo demais, não fazer exercício logo depois da refeição. Então esse comportamental. E tem o tratamento medicamentoso, que é com drogas que bloqueiam o ácido do estômago.
Que danos o refluxo pode causar ao organismo?
Pode causar esofagite, pode causar uma estenose do esôfago, um estreitamento do esôfago, porque ele causa uma lesão na hora que cicatriza, o estômago fica mais estreito e é considerado um precursor de câncer do esôfago. E pode causar também, se o refluxo vem até aqui em cima, passar do esôfago e vir aqui alto na faringe, aí pode ter problema de voz, problema de pneumonia, problema de irritação de vias aéreas, tosse, tem muita tosse, às vezes tem falta de ar, tem complicações respiratórias.
A gente ouve falar que inclinar a cama, colocar objetos mais altos no encosto da cama ou travesseiros mais altos são uma solução. Isso ajuda?
Ajuda. Não travesseiro. Travesseiro mais alto, o corpo fica dobrado. O corpo tem que ficar reto. Então, levantar a cabeceira da cama para a pessoa ficar inclinada, dormir inclinado, ajuda porque deitado na horizontal, logicamente, fica mais fácil de refluir do que quando a pessoa está em pé ou está sentado. Mas isso é uma situação muito particular, porque nem todas as pessoas têm refluxo noturno. Não é a hora que dá mais refluxo. A hora que dá mais refluxo é quando a pessoa come. Por isso que não pode deitar logo depois que come.
A mudança nos hábitos alimentares ajuda?
Ajuda. Tem demonstração de que os hábitos mais vegetarianos são protetores contra o refluxo, e os hábitos de comer carne ou proteínas animais é um facilitador do refluxo. O tratamento é crônico, é longo. Praticamente você tem que tomar remédio pro resto da vida para bloquear o ácido. E às vezes o paciente não tem condições e às vezes o paciente não está satisfeito.
O tratamento é crônico, mas existem situações que é necessário fazer cirurgia?
Geralmente, quando o tratamento com medicamentos não funciona, não significa que a cirurgia vá funcionar. Mas, às vezes, o paciente com a cirurgia cresce uma situação em que controla o refluxo, é feita uma válvula anti-refluxo, que isso controla melhor o refluxo e, assim, portanto, o paciente não tem mais aquele retorno do material para dentro do esôfago.
Eu conversei com o Dr. Roberto Oliveira Dantas, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Simone Lemos para a Rádio USP.